Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar, pela Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Portugal é hoje um caso sem paralelo nos países desenvolvidos na União Europeia. Segundo o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, há em Portugal 20 ordens. Repito, 20. Não é, portanto, estranhar que Portugal tenha sido alertado desde há muito por várias entidades europeias para a necessidade de identificar e eliminar as barreiras ao acesso e ao exercício das profissões reguladas. Quer a Comissão Europeia, quer a OCDE, com a colaboração da Autoridade da Concorrência, recomendaram a Portugal a eliminação dos entraves regulatórios injustificados, como os que dizem respeito às sociedades multidisciplinares, bem como a alteração da supervisão do acesso a estas profissões. Ao longo dos anos têm sido constituídas várias ordens profissionais sem lógica ou critério, a não ser a dos motivos eleitoralistas de alguns partidos nesta Assembleia. A Iniciativa Liberal olha positivamente para a existência de ordens profissionais não exclusivas, nos casos em que a natureza da profissão esteja relacionada diretamente com os direitos fundamentais dos cidadãos ou exija uma prática continuada e certificada. Nos casos em que tal não se verifica, a Iniciativa Liberal defende que não devem existir ordens profissionais que impeçam ou limitem o acesso e o exercício da profissão, pelo que o nosso projeto de lei propõe extinguir mais de metade das ordens existentes. Ainda assim, mesmo nos casos das ordens cuja existência se justifica, é de salientar que muitas têm extravasado a sua missão, tendo-se transformado em corporações de defesa dos interesses instalados nessas profissões, em prejuízo dos jovens profissionais e, em última análise, em prejuízo dos consumidores ou clientes dessas profissões. Por isso, a Iniciativa Liberal entende que também neste domínio tem de haver mais concorrência, pelo que propõe a revogação da norma que prevê que a cada profissão regulada corresponda a uma única associação pública profissional. É preciso menos exclusividade e mais concorrência, é preciso menos corporativismo e mais liberdade. Porque, ao contrário do que o PS possa querer, quando as instituições internacionais nos recomendam para retirar poderes às ordens, não é para passar esses poderes para o Estado. Não. É para ter o Estado a fazer menos coisas do que esses papéis dessas ordens. É para retirar o Estado e as ordens da frente. Ponto. Assim, e com respeito pelo primado da liberdade individual, se deixa espaço para que a sociedade civil desencostada do Estado se organize como quiser, nas associações que quiser. É para combater o corporativismo e para fortalecer a concorrência. Só a Iniciativa Liberal, que não tem receio de confrontar este corporativismo, poderia dar este contributo para o debate que seguirá na especialidade e que viabilizaremos as outras propostas também. Que as partes interessadas digam agora de sua justiça, mas que o caminho seja o de reformar e de devolver poder à livre iniciativa, livre do Estado e livre do corporativismo.
Volto a dizer, muito obrigado. E tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Em 2011, no momento em que o nosso país estava sobre a dura malha da intervenção da Troika, os de Olinda, pela voz de Ana Bacalhau, faziam eco do sentimento que assolava toda uma geração sem remuneração com as sábias palavras: que parva que eu sou, e que fica a pensar, que mundo tão parvo, onde para ser escravo é preciso trabalhar. 10 anos passaram e estas palavras continuam a ecoar entre os nossos jovens. Portugal continua a ter um contexto em que, ao mesmo tempo que se dá aos jovens um canudo de um curso de licenciatura, de mestrado ou até doutoramento, se diz a muitos deles que não podem entrar no mercado de trabalho e exercer a profissão para a qual estudaram 3, 4, 5 ou até mais anos, sem antes terem de fazer um longo e penoso estágio profissional, pelo qual muitas das vezes têm de pagar taxas de inscrição de valores absolutamente desproporcionais, acompanhados de caros seguros que são obrigados a subscrever. Ou seja, o que dizemos a estes jovens é que para serem escravos têm de estudar e até pagar, porque o melhor que o seu país tem para lhes oferecer e o seu setor de atividade é um estágio não remunerado. É este o cenário da escravatura moderna, que têm de enfrentar os jovens quando, ao sair da universidade, aspiram a ser advogados, arquitetos, contabilistas certificados, despachantes oficiais, economistas, engenheiros, notários, nutricionistas, psicólogos, revisores oficiais de contas, solicitadores ou agentes de execução, entre tantas outras profissões. Para milhares de jovens portugueses, o salário é uma cortesia do patrono ou da entidade de acolhimento. Aliás, em 2016, 9 em cada 10 advogados estagiários não tinham direito a uma remuneração. Falamos de 3.600 advogados estagiários que não recebiam nada pelo esforço e pelo trabalho que davam ao seu patrono. Mas se o estágio não é pago, já as despesas que lhes estão associadas são, assim como os lucros das entidades para as quais trabalhavam. São as despesas em alimentação, em transporte e até habitação, visto que os melhores estágios são concentrados em Lisboa e no Porto, e isto acaba por trazer uma grande limitação da independência destes jovens e perpetua a imagem da geração casinha dos pais, com uma grande dificuldade em assegurar a sua autonomização. Até ao início do ano passado, esta precariedade colocava-os inclusivamente no dilema de lutar pelo seu projeto de vida, pelo qual estudaram, ou abandonar esse projeto para trabalhar numa recepção do hotel, servir à mesa num restaurante, onde o salário até não era grande coisa, mas era compensado pelas generosas gorjetas dos turistas. E o problema, senhoras e senhores deputados, não é da menor ou maior dignidade de qualquer destas profissões, mas sim o de deitar para o lixo o sonho de uma vida, o sonho que um canuto tanto custou a alcançar e a pagar. É esta a realidade de precariedade que queremos para pôr fim com esta iniciativa. Queremos, e dizemos-lo aqui claramente, pôr fim aos estágios profissionais não remunerados para o acesso à profissão. Para o PAN, uma pessoa que presta os seus serviços deve ter direito a um salário e subsídio de refeição. Este é o patamar mínimo de dignidade que deve de existir em termos laborais. E por isso mesmo, com esta iniciativa, propomos a alteração da lei das associações públicas profissionais e de cada um dos estatutos das ordens profissionais que possibilitam os estágios não remunerados, de forma a que cada estagiário possa receber, de forma variável, consoante tenha mestrado ou licenciatura, mas com valores mínimos fixados pela própria lei e que são os mesmos valores que o Estado entende serem aceitáveis no âmbito dos estágios do IFP. Não queremos que nos venham dizer que a exigência da remuneração vai levar a que nenhum estagiário encontre um patrono, tal como já ouvimos aqui hoje. E por isso mesmo propomos que, tal como defendeu o atual bastonário da Ordem dos Advogados ainda este ano, se cria um regime especial no âmbito destes estágios que garanta que o IFP financia pelo menos uma parte das despesas do patrono com a remuneração, por entendermos que é da mais elementar justiça social e intergeracional. Por fim, há ainda duas alterações que nos parecem ser fundamentais. Primeiro, queremos que as taxas de inscrição nas ordens profissionais sejam proporcionais, mas mais do que isso, que reconheçam o direito à isenção ou uma redução da taxa àquelas que tenham beneficiado de bolsas durante a sua licenciatura, algo que já sucede no âmbito, por exemplo, da Ordem dos Advogados. Em segundo lugar, queremos também que, sempre que por força da lei tenha de existir a subscrição de um seguro de acidentes pessoais ou um seguro de responsabilidade civil profissional, os custos da subscrição deixem de estar na égide do estagiário e passem para a égide do patrono, tal como acontece atualmente, por exemplo, com a Ordem dos Arquitetos. Que sentido faz tratar na lei um advogado e um arquiteto de forma absolutamente distinta? Qual a justificação objetiva para que uns tenham de suportar os custos dos seus seguros e outros não? Senhoras e senhores deputados, este debate é e tem de ser um debate de escolhas, entre escolher um caminho com dignidade e respeito pelos jovens e entre manter um status quo que apenas serve para alimentar a precariedade e perpetuar o corporativismo instalado, antiquado, ao qual esta Assembleia da República não pode e não deve continuar a dar a mão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Governo. Nem sempre está presente nestas iniciativas de grupos parlamentares, mas hoje está através do Sr. Secretário de Estado, adjunto do Primeiro-Ministro, Tiago Antunes. Por favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é Esta Assembleia é hoje confrontada com a necessidade de fazer opções claras. A opção entre derrubar ou manter os bloqueios que há décadas limitam o acesso às profissões autorreguladas. A opção entre abrir as ordens profissionais à sociedade ou mantê-las fechadas sobre si mesmas. A opção entre seguir as recomendações de todas as instituições internacionais que há muito vêm reclamando esta reforma ou perpetuar um sistema que tem as suas raízes na organização corporativa do Estado. A opção entre adotar as propostas de uma entidade independente, como é a Autoridade da Concorrência, para melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais liberais, ou pactuar com anacronismos protecionistas e práticas restritivas da concorrência. A opção, por fim, entre dar plena concretização à liberdade de escolha de profissão inscrita na Constituição ou continuar a limitar o exercício deste direito fundamental. Por parte do Governo, não há dúvidas quanto ao caminho a seguir. Um caminho que, aliás, ficou traçado de forma clara no nosso programa de Governo, com o compromisso de, e cito, impedir práticas que limitem ou dificultem o acesso às profissões reguladas. Ora, a esta luz, só podemos saudar as iniciativas legislativas hoje aqui em discussão, que visam justamente concretizar as recomendações da União Europeia, da OCDE e da Autoridade da Concorrência para garantir a liberdade de prestação de serviços e a qualidade dos mesmos no âmbito das profissões autorreguladas. Há, porém, quem se tenha recentemente dedicado a deturpar os objetivos desta legislação, assacando-lhe intenções maléficas e efeitos catastrofistas que não têm qualquer adesão à realidade. Importa, pois, a bem do esclarecimento público, desfazer alguns equívocos e corrigir as inverdades que têm vindo a ser propaladas nos últimos dias. Em primeiro lugar, a ideia de que esta reforma se destina a controlar as ordens profissionais ou a permitir a ingerência do Governo na sua atividade. Ora, não há rigorosamente nada nos projetos de leis em discussão nesta Assembleia que comprove tal teoria. O relacionamento entre o Governo e as ordens consiste e continuará a consistir numa tutela de mera legalidade, semelhante, de resto, à relação que o Governo tem com as autarquias locais. Também quanto ao funcionamento interno das ordens, o que se prevê é que o órgão de supervisão, que já existe, passe a ter uma maioria de membros independentes ou externos à ordem, mas não são representantes do Governo e nem sequer são escolhidos pelo Governo. São académicos e personalidades de reconhecido mérito, eleitos livremente pela própria ordem. O mesmo se diga quanto ao provedor dos destinatários dos serviços, cargo já hoje previsto e que passa a ser obrigatório, sendo exercido por uma personalidade independente, escolhida pelo bastonário de cada ordem, de entre pessoas com credenciais na defesa dos direitos dos consumidores. Em segundo lugar, tem sido veiculada a ideia de que se pretenderia restringir a autonomia ou retirar poderes às ordens profissionais. Nada de mais errado. O diploma apresentado pelo Partido Socialista até reforça os poderes das ordens, designadamente no domínio disciplinar, para que estas garantam a persecução do interesse público e o respeito pela deontologia no exercício das respectivas profissões. Não é, pois, um diploma contra as ordens, mas sim um diploma que valoriza o seu verdadeiro papel enquanto autoridades públicas, titulares de um poder delegado por lei para regular o exercício das respectivas atividades profissionais. Em terceiro lugar, há quem alegue que se vai diminuir a qualificação profissional dos membros das ordens ou afetar a qualidade dos serviços por eles prestados. Novamente, trata-se de uma acusação absolutamente infundada. As ordens têm e continuarão a ter um papel muito relevante na formação dos seus membros. Mas uma coisa é formar, outra é travar ou obstaculizar o acesso à profissão. Estes três fantasmas têm sido agitados por quem, na verdade, apenas pretende a manutenção do status quo, porque dele beneficia, em detrimento da livre concorrência, dos direitos dos consumidores e de quem pretende aceder ao exercício da profissão. Não nos deixemos, pois, iludir pelas críticas e pelas falsidades de quem só pretende que fique tudo na mesma. Os objetivos desta legislação são simples e bastante evidente.